É isso mesmo. Os Países Baixos foram então a votos esta semana e os eleitores confirmaram Mark Rutte, de centro-direita, como primeiro-ministro. Reforçaram também a votação nos liberais democráticos, recompuseram os partidos de extrema-direita e penalizaram a esquerda. O primeiro-ministro sai reforçado, mas sabe que isto não serão tudo rosas.
Not everything has gone well in the last 10 years. Take the child benefit issue, which we have to solve, the earthquakes in Groningen. But of course, the main issue also on the table for the next years is how to rebuild the country going forward after Corona.
Mark Rutte, então, aqui vai ter que lidar com o escândalo das ajudas às crianças, que, aliás, um caso que levou à sua demissão antecipada, e depois a recuperar o país depois da Covid. São estas as suas prioridades. E para olhar para estas eleições holandesas, temos connosco o escritor José Rentes de Carvalho, que já tem muitos mais anos de Holanda do que de Trás-os-Montes. Bom dia, José Rentes de Carvalho.
Bom dia.
E bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui. Podemos dizer que fica quase tudo na mesma, na política e na governação dos Países Baixos?
Não, é capaz de não ficar tudo na mesma, porque este partido de 66 tem umas ambições de chegar a ser o maior e a nomear o primeiro-ministro. Por isso, ficar na mesma não fica, vai ficar um bocadinho complicado.
Já agora, o D66 é um partido de perfil liberal que subiu bastante na votação e que se afirmou como o segundo mais votado nestas eleições e que seguramente irá entrar provavelmente numa coligação com o Mark Rutte, porque ele não está muito longe de ter uma maioria.
Sim, já este partido D66 tem a ambição de satisfazer muito à esquerda, muito mais do que o partido de Mark Rutte. Por isso, de certeza que vão chocar e que vai ser muito difícil fazer um governo que agrade à maioria, vamos dizer assim, porque o Mark Rutte vai querer o mesmo ministro das Finanças que teve antes e é católico, os católicos perderam, portanto, a coisa não é um peso complicado.
Os Países Baixos devem ser o país europeu que tem o espectro partidário mais dividido, mais espartilhado de alguma maneira. Só para termos ideia, são 14 os partidos que vão para o Parlamento agora, que têm pelo menos 2 deputados.
Diz 14, eu tenho aqui 17.
Não entendi, Rentes Carvalho.
Eu creio que ouvi dizer que são 14 partidos na Holanda.
14 partidos que vão ter representação parlamentar com pelo menos 2 deputados.
Ah, sim, está certo. No total é 17.
Exato, e depois esses 3 têm 1 deputado. Há alguma justificação que se encontre para esta existência de tantos partidos no país?
É um bocadinho lógico, porque o holandês gosta muito de manifestar a sua opinião pessoal e agora tem esta oportunidade a nível, digamos, de província, conseguir formar um partido com alguma facilidade. Agora, que eles se diferenciam uns dos outros é que não.
Têm programas relativamente semelhantes?
Sim, no total é isso, mais ou menos. Mas mais inclinados para a direita do que para o centro ou para a esquerda. Por isso, não vão ser muito relevantes, não.
José Rentes Carvalho, será isso, essa proximidade ideológica, de alguma forma, pelo menos ali no centro, esquerda, centro-direita, que ajuda a perceber porque é que é tão fácil fazer coligações lá? Porque Mark Rutte ganhou, mas teve apenas 22% dos votos. Ele vai ter que, obviamente, formar uma coligação de apoio ao governo, que pode ter 3 ou 4 partidos. Aliás, ele governa assim há 10 anos, não é? Há uma facilidade e há uma cultura, se quiser, de consensos entre os partidos nos Países Baixos?
Em geral, sabe, os partidos discutem muito, mas o importante são as conversas que ninguém ouve. E a tendência é sempre para o consenso. Dão a impressão que estão quase numa situação crítica e, ao fim e ao cabo, há sempre uma solução. Isso é histórico na Holanda. É o preço do consenso.
É fácil chegar a consensos, mas que é uma sociedade muito pragmática, de alguma maneira, quando chega a hora de tomar decisões?
Demasiado pragmática, sim.
O que é que significa demasiado pragmática?
Demasiado pragmática, porque, olha, só uma a situação, por exemplo, do partido do Wilders, é o terceiro partido do país, representa, portanto, uma parte importante da população e não vai entrar de maneira nenhuma em nenhum governo. E o mesmo acontece para aquele novo partido de direita, o Fórum da Democracia.
Está a falar de dois partidos também... de extrema-direita, não é?
Sim, sim. Não, de extrema-direita não, mas foi o voto de extrema-direita.
Direita nacionalista, não, talvez.
Não. Bem, mais ou menos, nesse sentido. Mas essa gente nunca vai entrar, por muitos membros que tenham, por muitos, digamos,
deputados.
Sócios. Deputados, ou assim, por muitos membros que tenham, nunca vão entrar em nenhum governo, porque a tendência é sempre ficar assim dentro de um centro-direita, e um centro-esquerda e não um centro-direito.
É um país então de compromisso a esse nível. Como é que descreveria Mark Rutte? O José Rendes Carvalho vive quase sempre na Holanda, penso que agora está por cá, por trás dos montes.
Sim, sim, eu diria. É uma pena que já tenham dito de António Costa que é um habilidoso, mas o Marco Rutte é mais habilidoso ainda.
É mais habilidoso como? Na procura de consenso, em tentar de alguma forma...
No bom sentido, no bom sentido.
Claro. Mas como é que o descreveria? É um político habilidoso, como já disse, mas pragmático, frio, caloroso, de afetos, distante...
Nunca se pode esquecer que ele começou a vida como funcionário da Shell. Portanto, tem um outro conhecimento que muitos políticos não têm, e de certeza ele será sempre inclinado para o melhor, digamos, para o melhor que a maioria deseja.
E o facto de ele conhecer o mundo das empresas, dos negócios, de alguma maneira, ajudam de alguma forma também na política económica e financeira do país?
Sim, sim, absolutamente.
José Rendes Carvalho, há uma descrição dos lusitanos que nos é atribuída, não é? Aliás, que é atribuída a um general romano, que é aquela velha frase que diz que somos um povo, nós portugueses, que não se governa nem se deixa governar.
Júlio César disse isso.
Exato. Os holandeses são um povo fácil de governar, comparando
não,
connosco?
Não. São facílimos de governar. Diz-se que dizem. O holandês gosta muito de ter que se ouça a sua opinião pessoal, e depois de o terem ouvido, então ele é muito pragmático e aceita os erros da maioria.
Mas são muito reivindicativos, de alguma maneira?
Acho que não. O que eles são teimosos, mas ao fim e ao cabo acabam sempre por encontrar uma solução da maioria.
Encontra muitas diferenças na forma de fazer política, agora olhando para as lideranças políticas, a forma como é feita nos Países Baixos e como é feita em Portugal.
Totalmente diferente, é preto e branco.
Então, vamos lá ver essas diferenças então.
Como?
Vamos ir um pouco a essas diferenças entre preto e branco. O que é que as distingue principalmente então?
Eu acho que distingue a nossa política principalmente o desinteresse da população pela política, porque o nível de abstenção em Portugal é terrível. As pessoas parece que não são conta de que têm o direito de ajudar a governar o país e desistem da governação. Isso é trágico.
O alheamento da população. Nos Países Baixos isso não acontece?
Não. Desta vez foram 84% da população a votar. Portanto, a diferença é enorme.
Na forma como se está. Os Países Baixos, enfim, pertencem àquele grupo chamado agora na Europa dos países frugais. São contribuintes líquidos, como sabemos, da União Europeia. São um país com um bom nível de vida e bom rendimento médio. São competitivos também economicamente e, por vezes, também são muito críticos da forma como os países do Sul, vá lá, gerem a sua economia e as suas finanças. Há, de facto, uma cultura de frugalidade nos Países Baixos. Ou não?
Com certeza. Sabe, o almoço de um holandês é uma sanduíche e um copo de leite.
Não se sentam à mesa como nós todos os dias?
Não. O almoço em Portugal é uma religião, não é uma forma de comer, não. Mas, sabe, para mim é muito difícil, porque eu na Holanda, eu pertenço aos frugais, e aqui pertence àqueles que comem. Quer dizer, não, o meu problema é quase cómico, porque eu tenho de dar razão aos dois lados, mas inclino-me mais, de facto, talvez por viver na Holanda há 65 anos, inclino-me mais para a poupança do que para a extravagância, mas enfim.
Mais
é
para,
um problema.
Mais para a cultura holandesa. O José Rentes Carvalho, neste momento, está em Trás-os-Montes.
Estou preso. Eu vim para aqui para em setembro para passar umas férias de um mês e estamos em março e não me deixam sair.
Por causa, obviamente, dos impedimentos causados pela pandemia. Mas assim que puder, regressa então para os Países Baixos.
Exatamente. Logo no dia seguinte.
Muito bem, mas é bom tê-lo por cá também. José Rentes Carvalho, agradecemos o facto de ter estado connosco, a ajudar-nos a olhar então para estas eleições holandesas e um bocadinho também para a sociedade e a forma como se vive de alguma maneira na Holanda. E um rápido regresso lá então.
Muito obrigado e desculpe as minhas hesitações, sim.
Não houve hesitações nenhumas, foi ótimo, José Rentes Carvalho. Obrigado e bom dia.
Bom dia, bom dia.
Foi o Zoom das Manhãs 360, todos os dias na Rádio Observador, a atualidade internacional em análise, que pode ouvir e partilhar através do nosso site e também das plataformas de podcast.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.